me constrangi à ideia de observar o país à lupa para escrever sobre Trás-os-Montes, bastaria a memória e olhar em redor. Assim me pareceu. Assim não é. Pouco tardou a que, feitas as contas e deitando mãos à obra, descobrisse que teria sido mais fácil refilar contra Portugal inteiro do que ver-me a braços com a própria carne, a minha gente, as dores que escondemos, o mal e o bem que traz esta maneira transmontana. Tão nossa, toda de repente, dilacerados desde o berço entre o carinho e a fúria, a ânsia de partir e a praga de ficar, a liberdade e a prisão. Julgando que se desprendem, mesmo aos que escapam para longe, chega sempre a hora em que as raízes mostram a sua força e lhes provam como é ilusório ir em busca de outro chão. Então, como se remissem uma culpa, já bem antes de sentir a morte, vêm reservar campo no lugar onde nasceram, esquecida a jura de que nunca voltariam. Boa gente, estranha gente, vivendo presa aos anseios de um tempo que passou. Pertenço-lhe. Nela me revejo, incapaz de distinguir entre a bênção e o castigo, apenas certo de que ser transmontano, tanto como uma origem, é um destino. A mim, há ocasiões em que um impulso me leva ao cemitério. Finjo que entro ali com um propósito, quando na verdade não sei o que me chama, pois sou pouco dado a expressões de pesar. Paro na campa dos meus. Passo com respeito pelas viúvas que carpem dores sinceras. Toco o ombro deste que, contrito e em lágrimas, todos os dias reza junto da campa da mulher a quem fez a vida negra. Na minha imaginação vejo rostos. Vem-me a memória de cenas, momentos, retalhos de frases, surpreendo-me a tomar parte em conversas com os que desapareceram, a perguntar-lhes se recordam isto, se ainda sabem aquilo. Não guardo noção de quando de lá saio e demora a que as pessoas que encontro me pareçam reais. Isso que faz que, com algum desassossego, me pergunte depois quem são os mortos e se nós estamos vivos. Vivo e rijo está o senhor Antero. Vamos juntos no enterro de Hermesinda, um pouco atrás dos outros, porque ele manqueja, agarrado a dois varapaus que, previdente, há anos cortou de um olmo e guardado para quando as pernas lhe começassem a faltar. Digo-lhe que os varapaus me parecem grandes demais e desajeitados. Talvez se remediasse melhor com duas bengalas. Ele sorri, mas não zomba da minha ignorância de citadino. Com o pouco tamanho que Deus lhe deu, como é que com uma bengala ia varejar os figos? Ou as amêndoas? As azeitonas? Por falta de forças e sem filhos, as terras estão quase todas ao abandono. As 300 e tal colmeias vendeu-as ao maquinista, que esse ainda tem pernas para descer até à ribeira. As figueiras não precisam de cuidados. Plantam-se e depois, pela graça do Senhor, vão dando figos de geração para geração. Do resto, diz ele, trata como pode. Ou como não pode. Com o sacho a tiracolo, preso por uma corda, é dramático vê-lo aproximar-se de uma oliveira e, cambaleando, apoiar-se nela. Encosta os paus. Leva tempo a desenvencilhar-se do sacho e a desprendê-lo da corda. Depois, sempre arrimado à árvore para não cair, cava pacientemente em redor do tronco. Arranhões tão leves que a terra nem sequer os sente. Ele e tantos são a minha gente, ricos de uma horta à beira do caminho. A todos alegre uma horta assim, bem cuidada. Os feijões, os tomates, as cenouras, as batatas, tudo a crescer com promessa de boa colheita. A mim, põe-me melancólico, porque os vejo sair manhã cedo, os que foram rapazes da minha geração, agora trópegos, doentes, este num trator inútil para chão tão pequeno, aquele de carroça e burra manca, um outro a pé, o cão ao lado, sacho ao ombro, todos a iludir-se de que vão para um trabalho. Que não vão, sabem-no eles melhor que eu. A horta, mais dois palmos de terra aqui, um olival além, meia dúzia de amendoeiras, uns quantos pés de vinha, é essa a sua terapia. Porque mesmo a televisão já não ajuda a esquecer. Adormecem diante dela, cansados de danças e folerices. Às vezes falam de Angola, onde perderam tudo. Da França ou da Alemanha, onde se sentiram bem. Desta terra de vida dura e esperanças perdidas. Filhos longe, netos desconhecidos. Às vezes falam de Angola, onde perderam tudo. Da França ou da Alemanha, onde se sentiram bem. Desta terra de vida dura e esperanças perdidas. Filhos longe,